Essa é a igreja de Cristo na terra. Não é a igreja de um homem. Não é a igreja de uma pessoa. Não é a igreja de um ou dois. Vocês fizeram isso aqui acontecer. E mais do que isso aqui, porque isso aqui é tinta, isso aqui é ferro, isso aqui é madeira e pedra. Mas olha o que vocês, as pessoas que vocês estão servindo. Olha o que o seu trabalho, a sua oração, o seu dinheiro, o seu tempo, o seu esforço tem atendido. Isso não tem preço. Essa é a igreja que a gente acredita. A gente inaugurou a nova temporada, a terceira temporada. Eu já disse que a gente é que nem o Netflix, vive por temporadas. Lá com um slogan chamado Somos Igreja. E é essa mensagem que a gente tem que carregar. Você é a igreja. Está escrito aqui na vitrine, que vai ficar exposta no shopping para todo consumidor que passar aqui, para todo cliente, para todo cristão e não cristão. O que muda, a igreja que muda o mundo, não é a que você vai, é a que você é. Todas as pessoas de todas as denominações, religiões e fés diferentes vão passar aqui nessa porta e vão entender que muito mais forte do que ir a uma igreja é ser igreja. Pode sentar. Você que não ficou de pé e não tem uma participação expressiva nesse assunto, você também faz parte dessa igreja. Porque quando a gente fala igreja, quando eu falo igreja, eu queria que você entendesse que eu estou falando a igreja de Cristo, não a INC. A igreja no cinema, que agora é na loja, ela só é um grupo de pessoas que se reúne por um propósito, e o nosso propósito é que vidas sejam salvas. E sendo salvas, se tornem líderes. Se tornem líderes relevantes na comunidade. Não nessa comunidade, não nesse espaço físico. Líderes relevantes no seu trabalho. Líderes relevantes na sua família. Líderes relevantes lá em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Na Universidade do Paraná, no curso de mecatrônica. Se tornem relevantes na escola. Sejam jovens, adultos, idosos, diferentes, que as pessoas olhem e falem, eu quero ser como esse cara. Eu quero viver o que esse cara vive. E eu vou dar um exemplo já, está bem dinâmico hoje. Eu queria que o Sr. Roberto mais uma vez se levantasse e viesse até aqui à frente, por favor, Sr. Roberto. O senhor pode ficar aqui, por favor? Esse cara que está de pé, ele falou assim, o povo vai cansar de mim. O povo vai... Toda vez eu tenho um testemunho... Alguém tem um microfone que pode dar para ele, por favor? O povo vai cansar de tanto ouvir ele dar testemunho. Mas o que ele pode fazer? Ele acredita? Ele vive para o outro? O que ele tem serve os outros. O pouco de tempo que lhe resta, ontem, para vocês terem uma ideia, só para vocês entenderem o coração desse homem. Não é porque é meu pai, mas é porque eu ia fazer o quê? Eu dei sorte. Ontem ele trabalhou a manhã inteira. Eu vou lembrar, talvez vocês não conheçam ele. Desculpa, é que todo mundo já conhece, mas tem gente nova, então em respeito aos que vieram pela primeira vez ou segunda, eu vou contar. Ele já venceu 3 cânceres. Um inguinal, um no fígado que ainda está lá há 20 anos. O médico disse que ele ia morrer em 6 meses, são 20 anos que ele está vivo, é uma longa história. E recentemente ele venceu um câncer no pulmão. Operou, teve 2 ataques cardíacos, fez 4 quimioterapia. E assim que ele saiu da quimioterapia, cansado, eu não sei se vocês já fizeram quimioterapia, mas isso derruba a pessoa. A mãe da Vitória está passando por um procedimento parecido. Está sofrendo muito com os efeitos colaterais. Isso acaba com o ânimo, com o físico, com a disposição de levantar. Daí ele acabou de sair de uma quimioterapia, venceu o câncer, deu testemunho do câncer. Passa uma semana, roubam o carro dele. Ele cai num golpe de estelionato. Sim ou não? Quantos dias faz que roubaram seu carro? Roubaram ou estelionataram, né?
É, fez 30 dias, dia primeiro. Aí com 18. Aí a gente teve o carro de volta, que é muito difícil. Quando o estelionatário pega o objeto, o veículo, principalmente, dificilmente ele retorna. Ele vai para o Paraguai, ou vira desmanche. 99% não volta.
Por que você estava vendendo o carro?
Estava precisando de dinheiro.
Quando você faz quimioterapia e faz cirurgia, você não trabalha. Se você não trabalha, você não ganha dinheiro. Então ele estava vendendo o carro porque estava precisando de grana. E aí ele caiu num golpe. E aí aconteceu, o que aconteceu com a polícia? O que a polícia fez com o bloqueio do teu carro?
Não bloqueou, aí a gente teve que ir num amigo que indicou um chefe dos investigadores, para o chefe dos investigadores falar com o delegado. Aí o delegado bloqueou o carro, mas quando ele bloqueou, o carro já tinha sido vendido.
O que pareceu ser um problema, o que pareceu, vem mais um pouquinho para frente que a gente está dando microfone. O que pareceu ser um problema, e é uma falha do sistema da polícia, foi na real uma providência de Deus, porque se tivesse bloqueado, eles teriam picotado o carro, clonado o carro, mandado o carro para o Paraguai. E Deus conduzindo toda a situação para que ele pudesse ser vendido, que infelizmente houve uma outra vítima. Mas se não tivesse feito isso, a outra vítima não teria entrado em contato com a gente e a gente não teria o carro de volta nessa semana que se passou. Isso não está combinado, seu Roberto. Aliás, nada estava combinado, né? O que te faz, põe o microfone perto da boca, o que te faz, o que te move? Essa pergunta eu estou te fazendo como filho, ao vivo aqui. Por que você não para? Por que você não desiste? Por que você ontem passou o dia inteiro trabalhando na tua obra, com 67 anos de idade, por que você ficou o dia inteiro numa escada pintando uma casa, foi para sua casa naquele frio, tomou banho, voltou para cá e ficou pendurado nas escadas com tantos jovens que poderiam fazer isso. Por que você não para?
Ah, primeiro que nós temos que ter ânimo sempre, né? Quando a gente tem Deus no coração, também nos anima a fazer as coisas para colaborar com o reino, né? E acho que também a gente não pode parar, né? Se a gente parar na vida, a gente vai regredindo, principalmente com uma os aniversários desses, já 67, a gente começa a esmorecer, aí vai só ficar na televisão e só tende a decair. Mas Deus abençoe a gente para que a gente esteja sempre na ativa e sempre, ainda mais quando é para fazer por Ele, a gente tem que ter mais inspiração, mais vontade, mais dedicação ainda, né? E graças a Deus Ele dá força para a gente estar na batalha aí no dia a dia.
Obrigado por ser inspiração para mim por 41 anos. Eu quero que fique de pé as pessoas que me ligaram para saber como estava o meu pai durante o processo do roubo do carro. Não, antes disso, eu quero pedir que fique de pé a pessoa que foi com a gente quando ele foi vítima do estelionato na rua e ficou andando a tarde inteira, abrindo mão do seu trabalho para ficar com a gente naquele momento difícil. Por favor, fique de pé essa pessoa. Eu quero que fique de pé a pessoa que gastou suas influências, os seus contatos, ligando para as polícias que conhecia para tentar fazer o carro bloquear. Eu quero que fique de pé as pessoas que me ligaram várias vezes perguntando como meu pai estava pelo WhatsApp, que mandaram mensagem. Por favor, fiquem de pé as pessoas que se importaram. Evelyn, você pode ficar sentado. Bom, gente, mais gente me ligou perguntando. Toda hora vocês me mandavam mensagem, quero que vocês fiquem de pé. Eu quero que fiquem de pé as pessoas que oraram pelo meu pai, para que ele recuperasse o carro. Essa é a igreja que eu acredito. Eu quero que fiquem de pé as pessoas que se alegraram com a recuperação do carro do meu pai. Eu quero ver todo mundo de pé. Essa é a igreja que a gente acredita. É isso do que a igreja é feito, de gente. Gente que ora, de gente que vai, doa o seu tempo, abre mão do seu trabalho, de gente que liga para todo mundo, de gente que fica preocupado, mandando mensagem, de gente que ora onde, mesmo sem conhecer ele. Essa é a igreja, esse é o poder da igreja. Cadê o Matheus? Matheus, cadê você? Você entende, mano? Conheci o Matheus ontem. É isso, cara. Essa é a diferença de você participar da igreja. Isso é o poder da igreja. Não é só vir no lugar. Não é só carregar caixa. Não é só pintar uma parede. Não é só doar uma tela. É muito mais forte, muito mais poderoso do que vir aqui bater um cartão. Pronto, aliviei minha consciência. Vim na igreja, acabou. Cara, isso é miséria. Isso é nada perto do que é participar dessa igreja. E quando eu falo igreja, pelo amor de Deus, entendam a união das pessoas que acreditam naquilo que Cristo fez. E isso inclui qualquer denominação, isso inclui qualquer outra religião que considera Cristo o único caminho, verdade, vida e Salvador. Pode sentar. Eu quero que levantem as mãos agora, as pessoas que têm orado pela da Vitória. Isso é igreja, gente. Isso é mais profundo, isso é mais forte do que só vir aqui. Lembra que eu falei que a gente tem lutado para fazer as pessoas se desapegarem do modelo? E quando a gente faz um espaço, a gente maravilhoso como esse, com tanta doação de tempo, amor, carinho, talento, a gente dificulta. Mas é isso que a gente quer de vocês, extrair essa consciência de que a gente pertence a uma igreja, que é um organismo vivo, que é a união de pessoas com defeitos e com qualidades. Uma união de pessoas que pensam diferente, que querem azul e querem vermelho, mas que creem na mesma coisa, que creem no mesmo Deus, que creem nas mesmas virtudes, que creem nas mesmas qualidades, que creem no mesmo Pai, que têm consciência que são limitadas, que sozinhas, estava falando isso com o meu mano aqui, pai da Flávia, esqueci seu nome, cara. É a segunda vez que antes da sessão a gente começa a conversar o que eu pensava em falar para a comunidade. E é a segunda vez que ele vem. E já estava ali servindo café para a galera. Essa igreja que a gente acredita é uma igreja simples. Onde todo mundo é igual. Eu peço desculpas por repetir tudo isso, mas é essa igreja que eu quero imprimir no coração de vocês. Porque se amanhã aquelas portas fecharem, se amanhã a INC não existir mais, vocês vão, eu sonho com essa comunidade que vai sair pelo mundo e vai continuar espalhando a mensagem de Cristo, porque o que alegra as pessoas não é vir numa reunião uma vez por semana, o que alegra as pessoas é ver alegria no outro, o que alegra vocês é se doar para o outro, o que alegra vocês é ver as pessoas saindo da depressão, é ver as pessoas saindo da miséria, é ver as pessoas se inspirarem na mensagem de Cristo e se tornarem pessoas melhores, é ver as pessoas tendo esperança num amanhã melhor, é ver as pessoas recuperarem a sua identidade de pessoas amadas por Deus, de pessoas perdoadas, de pessoas que Deus, por quem Deus morreu, de pessoas lindas e maravilhosas e cheirosas e talentosas e extraordinárias e inteligentes e bondosas e caridosas e amáveis e pacientes e longânimas e temperantes e bondosas e maravilhosas, é o que vocês são. Vocês não são nada menos do que isso. Eu não estou falando para um auditório de crianças. Eu não estou falando para um público por quem Deus não dá a mínima. Eu não estou falando para um grupo de pessoas que Deus esqueceu. Eu não estou falando para um grupo de pessoas que precisa de mim para se alimentar. Eu não estou falando para um grupo de pessoas que precisa de um espaço bonito como esse para se conectar com Deus. Não, isso já passou para vocês. Esse tempo passou para vocês. Vocês agora são adultos, espiritualmente falando, porque conhecem a palavra da justiça. O que é a palavra da justiça? O Senhor é a nossa justiça. O que Cristo fez por nós, pagando todo o preço de todo o pecado, não por uma pessoa, mas por toda a humanidade, nos fez justos, nos fez santos por aquilo que Ele fez, mediante a fé. E eu quero ler com vocês um trecho do livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. Eu vou ler na versão A Mensagem, então vai confundir um pouco a leitura de vocês. Se vocês quiserem prestar atenção na minha versão, talvez faça mais sentido para vocês a leitura. Do 1 até 8 diz assim: não sei como dizer isso de modo mais veemente. Paulo está dizendo, não sei como dar mais ênfase ao que eu vou dizer agora. Por isso, prestem atenção. Deus está na sua retaguarda. Deus está atrás de você. Deus está em você. Deus protege você. Não se preocupe com outra coisa. O próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar com o reino. Portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem. E seja vigilante. Fique esperto, fique ligado, fique atento. Se preocupe com o trabalho de propagação da mensagem. Desafie, advirta e insista com os ouvintes. Não desista. Use linguagem compreensível. Fale a linguagem que as pessoas entendem. Você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado. Preste atenção por quê? Mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Numa versão de vocês, por exemplo, vai falar que o mundo está corrompido. Vai falar que o mundo está sendo destruído. Vai falar que os tempos são difíceis e maus. Mas há uma realidade aqui que a gente tem que tomar consciência, porque sempre foi assim. Sempre foi assim, desde depois do Éden. Sodoma e Gomorra, Noé destruiu todo mundo. Na época de Moisés, a terra abriu, matou uma porrada de gente. Tinha homossexualismo, tinha ópio, tinha divórcio, tinha tudo. Tinha briga, tinha assassinato, sempre teve. Então nós não vivemos numa situação pior, socialmente falando. Sempre teve briga, sempre teve estelionato, sempre teve roubo de alguma coisa, sempre teve, a Bíblia narra isso de Gênesis a Apocalipse, o mundo sempre foi um lugar hostil, nunca foi um lugar confortável para você ficar. Mas o que Paulo está falando aqui, ele está dizendo o seguinte: está ficando pior, porque as pessoas estão se entregando a ilusões. As pessoas estão se entregando a mentiras, elas estão ouvindo aquilo que elas querem, as mensagens cativantes, as mensagens bonitinhas, o contexto, o modelo tem cativado pessoas. Porque as pessoas têm criado ilusões na sua mente. A única arma que o diabo tem contra mim, contra você, eu sempre falo isso, é a mentira, ponto final, mais nada. Pode chutar macumba, pode chutar, pode beber a cachaça, não vai pegar nada, pode comer a pipoca, não vai te fazer mal nenhum, quer dizer, vai estar estragado provavelmente, vai dar uma dor de estômago, mas não faz mal nenhum, porque ele não tem poder contra você, nenhum poder contra você, a menos que você acredita. O único poder que ele tem contra você é o que você dá para ele. Então, a única arma que o diabo tem para nos afastar daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus é para nós, daquilo que nós somos em Deus, daquilo que nós podemos, daquilo que Ele pode fazer através de mim e de você, é fazer você acreditar em ilusões, é fazer você acreditar em mentiras. E na versão de vocês fala provavelmente sobre dinheiro, luxúria, que é prazer, e amar você mesmo, egoisticamente falando. Fala sobre egoísmo esse texto. E o pior mal que tem assolado a humanidade é o egoísmo e o egocentrismo. Porque o evangelho é o ao contrário disso. Começa com Cristo, ele dando exemplo, o próprio Deus dando exemplo. O que é importante para mim? O meu filho? Então eu vou dar o meu filho. O próprio Cristo, o que é importante para mim? A minha vida? Então eu vou dar a minha vida. O próprio Deus que você acredita, e eu também, é o maior exemplo de que ele deu tudo que tem, ele dá tudo que tem, ele ofereceu tudo que ele tinha para ficar perto de você. Então por que vocês acham que o evangelho tem a ver com satisfazer as suas próprias vontades? Não tem nada a ver, isso é ilusão, isso é uma mentira, isso é coisa de criança. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Criança quer para si, criança precisa de um pai. A Bíblia diz em Gálatas que a criança, ainda que seja herdeira, dona de tudo, por ser criança, vive como escrava, porque não tem maturidade para tomar posse daquilo que tem, e precisa ser guiada por pessoas. Mas o que discerne, o que difere, lá em Hebreus diz, o que difere uma criança de um adulto é o conhecimento da palavra da justiça. E mais uma vez, o que é o conhecimento da palavra da justiça? Quando Adão pecou, todo mundo virou pecador. Quando Jesus morreu e creu e se arrependeu, todo mundo virou santo. Agora eu estou numa condição melhor que a condição de Adão, porque Adão não podia criar. Você pode. Você pode criar coisas. Ele pode perder o carro e você junto comigo orar e criar a existência do carro de novo. Eu posso perder duas gestações junto com a Rebeca, mas eu posso orar e trazer à existência uma vida que não existe. Você pode criar, Adão não podia criar, mas você por meio da palavra pode. Então você está numa condição acima de Adão. E por que você vive menos do que isso? Porque talvez você esteja se comportando como uma criança, achando que ainda depende de um homem, de um favor, de um dinheiro, de um relacionamento, de um prazer. Mas é pura mentira. Vocês não precisam de mais nada, porque tudo que vocês precisam, Deus já pôs dentro de vocês. Esse é o conhecimento da palavra da justiça. Ele fez justiça, não é você que faz justiça. Não é porque você veio e carregou caixa, não é porque você deu dinheiro para pôr a tinta, não é porque você passou aqui comigo até meia-noite e meia de ontem, que Deus vai gostar mais de você. Não tem nada a ver com isso. Ele gostou de você antes de você nascer. Não, ele não gostou, ele amou. Não como você conhece o amor, como ele é. Ele é o amor. Vamos continuar a leitura aqui, que eu fiz um parênteses muito grande. Eles vão virar as costas para a verdade. Vão trocá-la por ilusão. Mas você, esteja atento ao que faz. Encare os tempos difíceis, Mateus, se liga nessa. Encare os tempos difíceis com os bons. Encare os tempos difíceis com os bons. E aqui reside, Mateus, o segredo da igreja que eu te falei. Estar numa comunidade como essa, num lugar como esse, num domingo ou constantemente num dia como esse. Além dos efeitos espirituais que isso provoca, o maior exemplo do efeito positivo de participar de uma comunidade como essa, de se reunir com pessoas como essa, seja aqui ou em qualquer outra, é aquilo que eu perguntei quando quem participou desse lugar, é aquilo que eu perguntei quando quem ajudou meu pai, é aquilo que eu perguntei quando quem está orando por ela. Sozinho, ninguém chega em lugar nenhum. Esse é o principal efeito da comunidade, da igreja com I minúsculo, que se reúne em grupos. Porque aquilo que o Robson tem de muito bom, eu não tenho. É como se fosse uma guerra. Se você for para uma guerra, imagina aquelas guerras de Troia, aquelas guerras dos impérios romanos, ou mesmo do Patriota, daquele filme. Imagina você sozinho lá com a tua arma, vamos lá, um exército vindo, o que vai rolar? Nada, você vai morrer, vai virar picadinho. Mas se você está ali com meio da galera na guerra, um está das tuas costas, aí você toma uma espadada, o cara te carrega, te leva para trás do fronte, é isso. O segredo da igreja está em a gente se juntar, em a gente se complementar. Não existe, não, os que cantam são melhores do que os que não cantam, os que pregam são mais importantes do que os não pregam, os intercessores são mais santos do que os que não oram tanto, os que são os empresários são mais bem tratados do que os que não têm tanto dinheiro para contribuir. Não, não tem nada a ver, o segredo disso está na soma dessas virtudes, o segredo disso está na soma da união dessas pessoas. Deus não une pessoas, Ele une propósitos, e o propósito que você tem não é o que eu tenho. Cada um de nós tem íris, orelha, voz, digital diferente, para que a gente se junte, se una. Só que o egoísmo que eu falei agora há pouco, as ilusões que a gente cria na nossa mente, fazem a gente entender, não, que eu só tenho que me unir com quem está usando branco, quem usa preto é diferente de mim, não quero, não, eu só tenho que me unir com quem gosta da cor cinza, quem achou que tinha que pintar de rosa, pode sair da igreja. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Não, eu só vou me unir com quem gosta da Hilson, ou da Bethel, quem gosta do... Qual é aquele que a gente gosta mesmo? Jesus Culture. Não sai, não é de Deus. Entendem? O amor, ele não é egoísta, ele não é egocêntrico. E o segredo dessa comunidade, gente, encheu a minha paciência as mensagens que vocês mandaram, do carro do meu pai toda hora, mas eu me senti amado. Porque eu estava ali com o advogado, delegado, com o investigador, com ele. Mas eu me senti amado, sabe? O efeito positivo das muitas mensagens é muito maior do que toda hora ter que parar para responder. Vocês estão entendendo? Oi. Pegou, né? Encare os tempos difíceis junto com os bons. Talvez alguém fale assim, mas eu não sou bom. Então, se você acha isso, você ainda não entendeu a mensagem. Você é bom. Não, você é melhor que bom, você é ótimo. Não, você é melhor que ótimo, você é perfeito. Algum tem dificuldade de acreditar que é perfeito? Eu acho que sim, mas tiveram vergonha de falar. Sim, né? Alguém disse sim. Eu entendo que você entenda que não é perfeito, mas é que você não é perfeito por aquilo que você faz, que você produz, você é perfeito por aquilo que Cristo fez. O Espírito que está sobre você é perfeito, é disso que eu estou falando. Eu também cometo falhas, mas isso não me torna imperfeito no Espírito. O Espírito que está sobre mim é perfeito, o Espírito que está sobre vocês é perfeito, por isso nunca subestime o que uma pessoa pode se tornar, porque o que vai tornar ela excelente é o Espírito que está sobre ela. Se ela não está se comportando com atitudes perfeitas e boas, é porque ela não creu, não entendeu, não experimentou, não deu oportunidade para que o Espírito manifeste as virtudes dele sobre essa pessoa. Nunca despreze o que uma pessoa pode se tornar, porque é o Espírito, o mérito é dele. Desencana, desapega dessa impressão ou razão de achar que a virtude, o mérito é seu. Por isso que quando eu falo, se aproxime dos bons, você vai dizer, mas que cara soberbo. Não sou soberbo, porque a virtude não é minha, não foi o que eu estudei, embora tenha ajudado, não foi a quantidade de horas que eu orei, embora tenha ajudado, não foi a quantidade de vezes que eu preguei, embora ajude, mas é sobre o Espírito que está sobre mim, que é o mesmo que está sobre você. Então não olhe para mim e fale, eu nunca vou ser igual a ele. Não, você não vai mesmo, você vai ser melhor. Ou você vai ser diferente. Melhor é errado dizer, porque você está se comparando a mim, não dá para você comparar coisas diferentes. Você é você. E o Espírito que está sobre você é excelente, ele é perfeito. Está claro isso? Portanto, junte-se aos bons. E onde estão os bons? Estão onde eu tenho, aqueles que têm o Espírito. Então, junte-se àqueles que têm o Espírito Santo. E se você crê, você tem. Mantenha a mensagem viva. Faça um trabalho bem feito, como servo de Deus. Se você entende quem você é, que o que está sobre você é perfeito, e você passa a se comportar como isso. Uma pessoa me disse essa semana que tem pessoas que ouvem essa mensagem, e então eu tenho o Espírito, então Deus me ama, não é o que eu faço de bom nem o que eu faço de ruim, não vai mudar o amor de Deus. Então eu vou por aí sair fazendo o que eu quero da minha vida. Vou aproveitar a graça e vou fazer o que eu quero da minha vida. Essa pessoa ainda não entendeu o que o amor de Deus significa. Essa pessoa ainda não entendeu quem Deus é para ela. Essa pessoa ainda não entendeu o amor de Deus por ela. Porque um homem, uma mulher, um Deus que perdoa tudo o que você fez de errado, um Deus que te aceita como você está, mas não te mantém como você está, um Deus que vai perdoar tudo aquilo que você vai fazer de errado no futuro, um Deus que dá o seu filho por você, um Deus que faz voltar o seu carro, um Deus que cura a sua saúde, um Deus que está o tempo inteiro você caindo e ele levantando. O mínimo que você pode dar a esse Deus é amor, é mudança de comportamento, é entregar toda a sua vida, não só uma parte dela. Para mim, ser cristão autêntico, ser servo de Deus poderoso, ser amado não significa não cair. Significa ficar de pé, tantas vezes quantas forem necessárias depois de você ter caído. Nós temos falado sobre isso, sucesso tem a ver com constância. A Bíblia diz em Salmos, quando o homem cai, Deus levanta ele pela mão. Quantas vezes fala lá no Salmo? Não fala quantidade, só fala que levanta. Então não desista de ser excelente e de ser perfeito, porque a excelência e a perfeição já foram depositadas sobre vocês. Não se conformem com um padrão de comportamento menor do que isso. Quando vocês falharem, quando vocês errarem, quando vocês pecarem, lembrem-se de quem vocês são e não daquilo que o diabo diz que vocês são ou que vocês precisam. Acreditem na verdade e não na mentira. Não tirem as ilusões da cabeça de você. Dinheiro não traz felicidade. Sexo não traz prazer eterno. Drogas não resolvem os problemas de relacionamento, cachaça também não, porque o porre passa, a bad passa, o sexo passa, o dinheiro acaba, mas o amor, a graça, a misericórdia, a identidade, o espírito é eterno. Creiam nisso com toda a sua força e se esforcem para serem homens e mulheres, jovens, adolescentes, adultos, idosos, cada vez melhor, porque o que está sobre vocês é perfeito e é o melhor. Assuma o comando, porque estou para morrer, Paulo dizendo, minha vida é uma oferta no altar de Deus. Olha que o cara que entendeu, sabe de onde Paulo está escrevendo isso aqui? Da cadeia, é a segunda vez que ele é preso, ele já está mandando uma carta para Timóteo dizendo, meu irmão, faz aí porque eu estou morrendo, e é exatamente isso que vai acontecer, ele morre logo depois. Ele escreve essa carta depois de que incendiaram Roma em 64, botaram a culpa na igreja, começaram a matar crente para todo lado. Esse é o contexto que Paulo está escrevendo isso. Então, era fácil o mundo naquela época? Não, era pior que hoje. Porque se os caras achassem nós aqui, eles fechavam a porta e botavam fogo em todo mundo junto. Porque Nero pôs fogo na cidade e falou, foi os crentes que fez. E aí ele escreve em 67, 3 anos depois disso. E ele já está preso pela segunda vez, já só o caco da rabiola. E ele está falando, meu irmão, faz aí. Continua aí, e é essa mensagem que eu quero que vocês peguem. Se eu morrer agora, se eu e a Rebeca morrermos agora, façam, continuem a igreja, porque vocês são a igreja. Passem nessa porta toda vez, leiam aquela mensagem e lembrem-se, eu vou acabar o culto aqui nesse domingo, mas eu vou sendo igreja para minha casa, eu vou sendo igreja para o meu trabalho, eu vou sendo igreja para o meu casamento, eu vou sendo igreja para os meus colaboradores. Dani, bem-vinda. Eu vou sendo igreja para o meu pai. Entendem? É muito mais forte. Desapeguem disso daqui. Desapeguem de mim. Vocês não dependem de mim, vocês dependem de Deus. Vocês não precisam de mim. Se vocês precisarem, eu vou visitar no hospital. Eu vou orar com você. A gente vai no monte junto se você quiser. Mas não está em mim a sua resposta. A resposta está onde? Hein? E Deus está onde? Então a resposta está em quem? Em você, cara pálida. Então pare de olhar para sua esposa e querer que ela mude. Mude você. Pare de olhar para o seu pai e fale, ele é um chato, rabugento que não muda. Eu falei para ele descansar e ele ficou aqui até meia-noite. Muda você então. Tira ele da escada e sobe você na escada. Para de dar bronca, sai da escada, vai cair, olha o joelho. Então tá, então tira ele de lá e sobe você. Entendem? Egoísmo cega a nossa visão. E acha que o problema está em tudo à nossa volta. E a gente se torna perito em achar problema, né, Éder? Não, tá errado isso aqui, ó. Falei com o Éder sobre isso de tá errado isso aqui. Ó, isso aqui tá errado. Ah, isso aqui não funciona. Ó, isso aqui, ó, ó. Tá legal, você já percebi que você sabe ver problema pra caramba. Então participa da solução. Então, arregaça as mangas e vem ajudar a arrumar um problema. Ó, ó, tá aqui tá errado. Mas ó, eu pensei que podia ser feito assim. Você acha que precisa da minha ajuda? Precisa ir no som para ajudar, diminuir o barulho um pouquinho? Tá muito alto? Ó, eu acho que tá alto, tá me incomodando. Dá pra... Se eu comprar um equipamento, melhora? Entendeu? É diferente. É diferente, ó. Ó, a Vitória tá comportando mal aqui. Tá, vai pro inferno. Ô, Viti, tô vendo aí, posso orar pra você? Precisa de alguma coisa? Te fiz alguma coisa? Tô achando que você tá diferente. Como eu posso te ajudar? Olha a diferença, meu irmão. É mais fácil apontar o dedo e virar as costas. Mas Deus está procurando pessoas que sejam excelentes na obra. E a obra é isso. Entendem? Às vezes eu acho que eu tenho uma dificuldade de explicar essas coisas. Olha só que legal. Paulo está morrendo, hein? É por isso que eu parei aqui. Fiz um spoiler. Não pode não, baguncei. Minha vida é uma oferta no altar de Deus. É um cara que desapegou de si mesmo, sabe? Já não é o dinheiro, já não é a carne, já não é a beleza, já não é a estética, já não é a casa, já não é a esposa, já não é sobre mais nada. É sobre ele e a relação dele com Deus. Essa é a minha alegria. Eu ofertar tudo que Deus me deu. É bem engraçado, Deus dá tudo pra gente e a gente fica com dificuldade de devolver para ele. Achando que é nosso. E aí ele fala o seguinte, é a única corrida que vale a pena disputar. O cara já viveu muita coisa, o cara já foi famoso. O cara já matou um monte de gente, o cara já foi rico, o cara já foi pobre, o cara já teve saúde, o cara já teve dinheiro, o cara já teve fama, porque a Bíblia fala que ele era um dos mais conhecidos, quando ele era ainda criança já era melhor que os outros. Daí o cara chega lá morrendo já e fala, ó, quer saber, gente? Se tem uma corrida que vale a pena você correr, é essa aqui. E o cara foi ruim, hein, velho? O cara matou geral, pôs pânico na carentaiada. Mas sabe qual a diferença? É que Paulo... Deus não olhou o que Paulo fazia, Deus olhou o coração de Paulo. Paulo matava crente? Matava. Paulo odiava os crentes? Odiava, mas ele achava que era isso que Deus queria que ele fizesse. Ele matava crente achando que estava agradando a Deus. Olha a intenção do coração como é diferente. E é isso que Deus está olhando para você. Por que você está se comportando assim? O que está motivando o seu coração a se comportar dessa maneira? Errada ou certa? É você mesmo? Ah, eu venho aqui, eu montei, eu dei dinheiro, eu preguei, eu cantei, eu adorei, tá, mas a motivação disso, não, é porque eu quero ser o famoso, então cara, tá fazendo nada, tá fazendo merda nenhuma, sua vida não tá impactando ninguém, se tá impactando, é como um cubo de açúcar que cai na água e esfarela, mas se você tá vivendo pro o outro tá vendo isso em você, cara, e você tá botando de você dentro do outro, e você está fazendo da sociedade, da igreja, do seu trabalho, da sua família um lugar melhor para viver. Tenho corrido com esforço até o fim, conservando o quê? A fé, por todo o caminho. Tudo que existe atrás de mim agora é ovação, aplauso de Deus. Submeta-se a isso, pois ele é um juiz honesto. Ele vai fazer o que é certo, não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos por sua vinda. Por todo o caminho, eu conservei a fé. Você quer agradar a Deus? Acredite. Você quer ser quem Deus sonhou que você fosse? Acredite, tenha fé. O que salva as pessoas não são as obras, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação vem pela fé, não por obras, para que não haja glória Eu me salvei porque eu fiquei 20 dias correndo atrás do carro do meu pai junto com ele. Não tem nada a ver com isso. Eu fiquei 20 dias correndo atrás do meu pai junto com ele porque eu creio que Deus pode trazer o carro de volta para ele. Vocês vieram aqui, doaram seu tempo, seu dinheiro, pintaram, fizeram o que fizeram, porque eu creio que vocês creem que há um propósito maior do que só a sua satisfação pessoal. Entretanto, uma fé sem obras também é morta. Uma fé que não produza obras tem problemas. E é exatamente disso que eu estou falando aqui. Se você diz para mim, ah, eu acredito na minha identidade, no Espírito. Não, não, eu acredito. Acredito, sou filho, rei, sacerdote. Não, não, acredito na excelência que está sobre mim. Não, não, acredito na salvação, acredito em Cristo. Acredito que Ele morreu por mim. Não, não, me arrependo, eu peco, eu me arrependo, eu peço perdão. Eu tenho consciência de quem eu sou e Cristo é o que eu sou e beleza. Mas se você fica trancado na sua casa, se a sua vida não prega para ninguém, se você não divide aquilo que Deus te deu com alguém que precisa mais do que você, se você não chora com alguém, se você não sorri com alguém, se você não visita as viúvas no asilo, se você não visita os doentes no hospital, se você não visita os presos, se você não vai ser Jesus para alguém, sua fé está com problema, meu irmão. É essa fé que vai mudar a sociedade. É essa fé que vai transformar Guarulhos. Aí você fala assim, cara, é utopia demais pensar assim. Não, não é. Porque um de vocês aqui sentado pode se tornar prefeito dessa cidade um dia. Um de vocês aqui pode se tornar um grande juiz, uma grande pessoa de influência, até nas próprias redes sociais. Um grande de vocês pode se tornar um ícone nessa cidade. E aquilo que está sendo impresso no coração de vocês aqui, não só por mim, mas por todos, no welcome, na despedida, nas redes sociais, pode alterar o seu DNA. Uma palavra pode alterar todo o seu destino. Você vai se tornar a média dos 5 relacionamentos que você tem. Isso não está na Bíblia, mas é um estudo de Harvard. Lembra dessa, Matheus? Mais um bom motivo para você estar no meio dos bons. Bons por aquilo que o Espírito pôs sobre vocês. Não bons por aquilo que vocês podem produzir. O Matheus, que está ali, é um cara que a gente conheceu, eu conhecia 2 dias atrás, ele ajudou a gente a pintar a igreja. Lembra a pergunta que eu te fiz ontem à noite, quando você foi embora? Se você já tinha visto Deus, você pensou sobre ela? Não chegou nenhuma resposta? Eu vou te explicar como é que você vê Deus. Olha para a Lari. Olha para o Pedro. Esses caras são Deus na sua vida. Entende? Deus não te trouxe aqui por acaso, Matheus. Deus tem um propósito na sua vida. O PCC não é a sua identidade. Você é um menino não só bonito fisicamente, mas bonito por dentro. O que você viveu na Deus é amor, os traumas que você teve na sua família não definem quem você é. Você é um cara extraordinário, Matheus. Deus sempre te amou antes de você nascer. O que você viu com a sua tia, o que você viu com seu pai, o que você viu lá na sua comunidade onde você mora hoje, só vai servir para transformar tudo isso em remédio para a gente que precisa. Para transformar isso em palavra, em consolo, em abraço para a gente que precisa. Quando você olhar uma criança que sofreu as coisas que você sofreu, quando você olhar um jovem, um adulto, passando pelas coisas que você tem passado, Matheus, você vai ter uma resposta para esses caras. Você vai ter um abraço para esses caras. O seu amor, a sua força, aquilo que Deus pôs em você vai te habilitar para tirar essas pessoas desse lugar. Esse é o propósito que Deus tem sobre você. Muito maior que isso. Mas é o que eu sinto, é o que eu discerno quando eu estou perto de você. Cara, se tem uma palavra de Deus para você hoje é: fique perto dos bons. E aí tem Deus aí do seu lado, velho. Eles são Deus pra você não só porque te trouxeram aqui ontem. Há muito tempo eles falam de você pra mim. Eles te amaram quando te viram, cara. mas não é o mérito deles, é o mérito do Espírito que está sobre eles. Deus te visitou naquela barraca de coco, quando eles te viram pela primeira vez. Isso vale para vocês dois também. Deus foi lá te visitar naquela barraca, cara, através da Lari e através do Pedro. E porque duas pessoas se importaram com o menino que vendia coco numa ponte. Esse cara está aqui hoje no nosso convívio, é um cara cheio de virtudes. Vocês também são Deus na sociedade. É disso, é dessas obras que a gente está falando. Vocês estão cruzando o tempo inteiro com uma caixa de supermercado que pode ser influenciada pela sua mensagem. Vocês estão cruzando o tempo inteiro com uma enfermeira no hospital, com um guarda de trânsito, com uma pessoa em situação de rua, com um dependente químico, com um executivo, com um político. Você é Deus na sociedade, olha o poder que isso tem. E é nessa igreja que eu acredito. Todos ficaram de pé quando eu fiz a maior parte das perguntas, só não ficaram quem não esteve aqui, quem não conhecia a gente. Amém? Gabi é uma benção. Gabi, te amo. Entendem? É nessa igreja que a gente acredita, cara. Uma igreja onde o Espírito se move por todos vocês. Uma igreja que sai daqui e continua sendo relevante. Eu já estourei o tempo, muito não? Estourei 5 ou ainda resta 5? Entendem? Mudem a história, não se conformem com menos do que isso, por favor. Não dependam do outro. Não se conformem em ver a miséria e não fazer nada, isso é injusto. Se você tem aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Jonathan, onde é que está isso na Bíblia? Você quer a minha Bíblia de consulta, não sabe essa? Mas está na Bíblia. Eu sou péssimo de guardar versículo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, falha, se separa de Deus. Não se separa de Deus, não. Mas não se parece com Ele. Por favor, mudem a história da cidade de vocês. Mudem a história da família de vocês. Comecem a atravessar um cego na rua. Eu não estou falando de muita coisa, não. Não estou falando de muita coisa, não. Olha para a necessidade de alguém. Faz alguma coisa. Dá um abraço. Um sorriso. No farol, se você puder. Eu também fecho os vidros, às vezes. Eu também fico com medo. Às vezes. Mas se você sentir segurança, baixa o vidro, pode não ter nada, mas olha para a cara daquele menino, daquela menina e fala, meu irmão, Deus tem um destino maravilhoso para você, você é uma criança extraordinária, você é um bom filho, você não conhece a vida, mas talvez a criança não tenha fé, mas você tem fé para acreditar, sabe? Deem amor, sejam amor. Meu pai não respondeu a pergunta que eu queria, não combinei com ele, devia ter combinado. Mas o que move é meu pai, eu tenho a menor dúvida, ele talvez não saiba explicar isso. Mas o que move ele é ver satisfação no outro. O que move ele é o prazer que ele tem de ajudar alguém. É o prazer que ele encontra na melhoria da circunstância de uma outra pessoa. E eu vou encerrar agora com um exemplo também de Harvard, de um estudo de Harvard, que testou a ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Eu já disse para alguns de vocês isso. Mas para quem não sabe, quando eles pegaram algumas pessoas e deram dinheiro para elas e falaram, vai lá e compra um presente para você. As pessoas foram no shopping, eles estavam sendo monitorados com esse hormônio e compraram um presente para elas. Quando elas compraram um presente, naquele mesmo dia, a taxa de hormônio de felicidade subiu muito alto e desceu muito rápido. Na medição deles. Agora só vão lá, comprem um presente, mas comprem para alguém. E deem esse presente para alguém. E eles mediram esses hormônios. E os hormônios subiram muito rápido, mas se manteram constante por mais tempo. Porque a alegria de ver alguém alegre, porque a alegria de dar é muito maior, cientificamente até, do que a de receber. Abandonem o egoísmo, porque o egoísmo e o egocentrismo têm sido a razão da queda de muita gente. Porque quando você não tem, você fica triste. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos, ficasse de pé e repetisse uma oração comigo. Muitos de vocês já fizeram essa oração. mas é importante que vocês pensem sobre ela. Quero que vocês prestem atenção na oração que eu vou fazer e eu quero que vocês repitam comigo. Talvez você veio aqui pela primeira vez, nunca viu a gente. Talvez você já veio aqui muitas vezes e já repetiu essa oração outras vezes comigo. Mas talvez você estava distraído com alguma coisa. Eu queria que você prestasse muita, muita atenção. Você tem alguma coisa que eu quero que você preste atenção agora, de tudo que eu falei, é agora. Feche os seus olhos. E repete comigo. Meu Deus. Eu te chamo de meu. Porque eu creio que você é de fato o meu Deus. Eu reconheço que tenho limitações, assim como eu reconheço que o teu Espírito em mim é ilimitado, há poder sobre mim, que vem por meio da fé naquilo que Cristo fez e continua fazendo por mim. Não há mérito em mim, há mérito nele. Ele venceu a morte. Ele me deu vida eterna. Eu reconheço minhas falhas. E só diga isso agora se você realmente quer dizer, se você realmente está convencido disso. Se pensa, eu vou falar devagar e eu quero que você pense. Se você não está convencido, não precisa dizer. Ninguém vai ver, está todo mundo de olho fechado. Eu vou repetir, eu reconheço minhas falhas. E eu te peço perdão por elas. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero entregar a minha vida para esse Deus que me ama incondicionalmente. Em nome de Jesus. Amém.